você, né, você tá passando por ali e de repente alguma coisa te toca. E aquilo você vai lembrar e vai pensar o porquê que aquilo te tocou, qual que era a nota que fez você sentir aquela emoção. E ao mesmo tempo que você coleta, você também é um grande arquivo, né?
É.
De emoções.
É verdade. Quantas músicas já não fiz assim, caminhando na calçada? Sabe, vai caminhando, vem uma melodia, porque você está num momento especial, viveu uma coisa especial, né? E é muito louco, né? Porque assim, o artista tem uma conexão assim, com o universo, né? É um, alguns conseguem explorar melhor esse lado, né, que outros, mas assim, todo ser humano tem capacidade. Eu acho que o estudo da arte, se deixar, você se deixar levar por esse aspecto, né, e praticar, porque precisa ser, é muito doido, porque a prática é uma coisa que tem a ver com um lado muito físico, né. Você pratica para você ter a inspiração, que é uma coisa que tem muito, muito ligado com o lado emocional, às vezes até religioso, né? Espiritual. É, tipo, a arte está entre esses dois meios, assim, conectando um com o outro.
É, você falou, né, da parte espiritual, e tem um pouco disso no Tri, né? Até pela capa, tipo...
Sim.
Tem algo que... Não sei se... Acho que vocês não vão conseguir ver direito por aqui, bem pertinho.
Aqui
é melhor. É, mas você tem essa pessoa nesse mundo, né? Que são vários mundos, na verdade. Tem muitos elementos. A borboleta, a pirâmide.
O Tri tem um pouco disso. É uma entrega, né? O resultado, esse álbum, ele é resultado de uma entrega. Não só minha, como de todo mundo. Até mesmo a artista que fez a capa, né, Stacy Bélanger, Bien-Aimée, uma artista de Montreal, canadense, ela também se entregou e caiu assim, a arte que ela fez caiu perfeitamente na história do Tri. É, até falando um pouco sobre ela também, quem for no concerto hoje à noite vai poder ver algumas de suas criações na projeção, porque é um concerto em que não é só musical também. É, são três artes que se encontram no concerto. Tem a música, tem a dança e tem a imagem. Não chega a ser cinema, mas é as imagens. São todas as projeções que passam durante o concerto, né?
Que legal isso, né? Que o som, a visão, a dança, né? Você falou da dança, achei muito legal. Me surpreendeu, inclusive, né? Ter isso.
É muito legal, inclusive, a dança tá ligada com a música, né? Assim, onde a gente vai nas culturas mais... longínquas do mundo, né? Vamos dizer que o homem branco fala, é a cultura não civilizada, né? entre aspas vou falar, né? Mas onde você vai lá, a música tá integrada com a dança, as duas são quase a mesma arte, e tem também a coisa da, muitas vezes a música também. Não é muitas vezes, eu acho que sempre a música ela é usada em cultos. Você pode entrar em qualquer igreja, qualquer religião. Não tem uma religião que não use a música para fazer uma conexão com o divino.
Em todas as é tribal, né? É. Eu sou vizinha de uma igreja metodista. E eu tenho uma filha de 8 anos, né? E logo na primeira semana ela ficava: mas mamãe, o que que é isso? Deu uma igreja, mas por que que tem show?
Tem show, né? A igreja tem show.
E não sei se já teve oportunidade, que na igreja metodista é tipo, é violino, é quase como orquestra, né? Violino, piano, bateria. E eu vejo assim que ela tá sempre muito intrigada, né? Com o show que tem na igreja do lado.
A música. Eu já fui em várias igrejas e cada igreja que eu vou assim, ou religião que eu entro assim, eu fico maravilhado com o lado musical. Sempre tem. Sempre tem e sempre é interessante.
É, encontrar... A inspiração está em todos os lugares, né?
Tá.
Está em todos os lugares. Isso é... Eu fiz francês com o Ulisses Galeto, do Grupo Fato. E ele, além, né, de ser musicista, ele trabalha com som. E um dia a gente estava numa aula e ele falou... Não existe silêncio. Você consegue ficar em silêncio? Eu nunca esqueci disso, porque o silêncio é uma coisa que não existe, né?
É, não existe. Tem o... Não sei quem lá que colocaram dentro da câmera anecoica, né? Pra pessoa... É onde supostamente você ficaria... Não está vedado, não é um silêncio absoluto. Não, a onda do som não se propaga. Você entra dentro desse local, você ouve o teu coração bater, você ouve a circulação sanguínea, sabe? Não existe mesmo silêncio absoluto.
E tudo é som, né?
É.
Tudo é som. É...
Já diria nosso grande mestre, né? O Hermeto.
Hermeto, tudo é som. Mas poucas pessoas conseguem, sabem ou se estudam para transformar isso em música, né?
É.
Esses sons.
É uma entrega, né? A pessoa, às vezes, assim, é muito difícil ser artista, não é fácil. Mas, assim, a arte mais verdadeira é a arte da entrega, quando a gente sente isso.
A gente tem uma... Aqui no Brasil é muito comum... Vou perguntar bastante coisa da, sua vida de lá também. É... O músico, o musicista também trabalha em outras funções, porque não consegue viver só da música. Como é a cena? Como é pra você? Você consegue... Uhum. Ou dá aula? Como é?
Sim. Veja, eu tenho essa... A gente está conversando aqui, as pessoas estão vendo um pouco a minha visão de mundo, né? Mas eu como que eu faço para pagar a minha conta? Minha água, minha luz, minha internet, né? Eu fui pro lado da formação, a formação musical. Eu sou professor, trabalho como professor de música já desde sempre. E assim, é diferente, mas ao mesmo tempo é muito... Eu gosto, sabe, de ser professor. Eu acho que é muito... É recompensador, assim, você passar essa tradição para uma outra pessoa. A tradição da música da arte que já está aí. E eu fui uma pessoa que também pegou aula, e agora eu sou um vetor que estou passando para outra pessoa, e assim é infinito.
É. O ensino tem algo mágico, né?
Uhum.
É muito gostoso ver, tipo... Também é como uma música, né? Também você vê um resultado.
Ah, vê. Uhum, resultado é muito legal. E assim, o ensino da música, todo ensino em geral, assim, é impossível ser imediato. A pessoa tem que... Também é um exercício de paciência, né? Porque a coisa não é tac-tac. Então a pessoa... O gostoso é a pessoa começar e daqui 2 anos a pessoa sem se deixar levar, se entregar, e daqui 2 ou 3 anos olhar para trás e ver o que ela fez, né? Por onde que ela percorreu, aonde que ela chegou, né? É muito gostoso isso.
E agora voltando para cá, a influência de Curitiba no teu som?
Tem. Tem influência de Curitiba, do Paraná, eu acho, em geral, assim, né? Porque eu, apesar de eu ser nascido em Curitiba, eu fui criado no interior do estado, né? Eu fui criado em Guarapuava, também tive uma pequena passagem por Assis Chateaubriand, e atualmente, meu pai e minha mãe, cada um, eles são separados, mas cada um mora nessa cidade. Eu tenho amigos nas duas cidades, então volta e meia eu vou nessas cidades e reencontrar as pessoas. É legal. Eu acho que assim, o Paraná tá presente no meu trabalho. O Paraná é a região sul em geral, né? Porque o Paraná tem muito do Rio Grande do Sul também.
Tem.
Tem muito de Santa Catarina, tem muito do Mato Grosso, tem muito do Paraguai. O Paraná era Paraguai, né?
Sim.
Até na época antes da guerra, né? do Paraguai. Tinha um bom pedaço do Paraná era Paraguai. Temos que lembrar isso também. Então, assim, é uma cultura muito... A gente está... É um miolo, assim, né? Tem, a gente está entre essa coisa do Portugal, Espanha e a mistura das outras culturas que vieram, né? Japonês, o polonês, o ucraniano, o alemão, o italiano. A gente é um resultado de uma miscigenação, né? Os africanos, os habitantes do local, né? Que já existiam, os índios. Tudo isso, esse caldeirão é o Paraná, né? É o Brasil.
Sim, né? Brasil é um caldeirão, né? De, uhum, de várias coisas. E a gente vai ouvir agora trabalho do Rodrigo, de outro álbum, onde você, né, faz um...
Ah, sim. Uhum. Meu primeiro, esse é o terceiro, né? Eu tenho dois outros álbuns. Tenho o álbum do meio, que é o Jazz Brésilien, foi o meu álbum de conclusão do mestrado. O álbum é resultado do trabalho de conclusão do mestrado, feito só com músicos do Canadá, esse segundo álbum, o terceiro também. O primeiro álbum já foi feito em Curitiba, lançado em 2013, chama-se Aos Velhos Amigos. Ele é o resultado dos meus estudos e 10 anos de estudo na FAP, pelos festivais, oficinas de música e também por Tatuí, que eu passei 5 anos em Tatuí, no interior do estado de São Paulo, para estudar música instrumental brasileira. E aí, esse primeiro álbum, que não teve muito... como é que fala? Não teve muito, assim... Não foi...
Divulgação?
A divulgação não foi tão grande, assim, porque eu também estava aprendendo com esse álbum, né? Eu achava que ir no estúdio, gravar as músicas e soltar na internet fazia um resultado, mas assim, tem outros aspectos. Mas voltando a falar desse álbum, ele era um álbum onde eu quis imprimir essa linguagem, essa coisa, o Brasil do Sul, sabe? O Paraná. Então a capa dele é uma paisagem do... ali da região de Ponta Grossa, São Luís do Purunã, onde tem o Canyon. Mas eu queria sair desse estereótipo Cristo Redentor, praia, samba, ou também às vezes Nordeste, ou Baião, essa coisa. Então, o cangaceiro, né? Então eu queria buscar onde está o nosso lado, né? O lado do Paraná, o lado do Sul, nesse, como eu diria, nossa fatia desse quinhão, né? E aí eu fiz esse arranjo em homenagem ao Pilarmina e Gabriela, né? Que é variações sobre variações sobre o tema das mocinhas da cidade.
Vamos ouvir? É muito curioso isso no jazz, né? Quando a gente fala as mocinhas da cidade, o que a gente pensa. E de repente a gente consegue pegar só os pedaços dos arranjos, as inspirações e com uma roupa completamente nova.
É. Bom, ali nesse... O pessoal depois vai procurar para ouvir a música completa. É, não vai achar ninguém cantando as mocinhas da cidade, blá, 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 blá. Mas é uma homenagem, é uma música assim tão emblemática, né? E eu decidi pegar o tema e fazer variações. Então o tema vai passando de um instrumento ao outro. Então assim, são várias paisagens.
É, realmente são várias paisagens. E muito interessante você falar isso dessa identidade, né? É... dessa identidade paranaense também, né? Porque você vê a cultura de outros estados, lógico que o Brasil é muito grande, que tem várias culturas dentro de várias culturas dentro do mesmo estado, mas é muito carimbada, assim, né? Você tem esse som carioca que, né, que é um carimbo, o Nordeste que é um carimbo. Tá.
Esse foi o som do carimbo.
Esse foi o som do carimbo. E aqui no Paraná, esse carimbo não é tão forte, né?
É.
Ele existe, mas ele não é tão.
Mas você sabe que, assim, pra mim tudo começou com uma coisa meio assim. Até mesmo patriótica, sabe? Eu sou brasileiro, eu sou paranaense, eu quero buscar o meu som, mas nessa busca, quanto mais eu ia buscando esse som nosso, mais eu ia me universalizando. É muito louco que a característica local, ela é universal.
E talvez esse seja o carimbo, né?
É. E aí você... Assim, é a vida, né? Você vai... Agora eu tô no morando em outro local e eu vejo que é isso também. Nada é de ninguém, tudo é de todos, né?
E como estar nesse outro lugar te influencia?
Ah, influencia diretamente, porque você está vivenciando uma outra cultura e, assim, basicamente é isso, assim, a gente vive, eu acho que eu vivo esse multiculturalismo um pouco mais exacerbado atualmente, me fez entender mais quem eu sou e quem a gente é, né? E Montreal é muito doido, é uma cidade bilíngue, né? Você fala com a pessoa em duas línguas já. E todo mundo vem de algum lugar. Todo mundo tem, às vezes é de uma família chinesa, outra pessoa é de uma família da Costa Rica, outra pessoa é da família italiana. Então, todo mundo já fala uma terceira língua dentro da sua casa. E na rua se fala duas línguas. Então, assim, todo mundo é multicultural nessa cidade. Muito legal.
É interessante você falar isso, né? De países que são bilíngues, né? Não só países, cidades. E eu percebo, assim, quando a gente... tem muito, né, do viajante. Você falou muito de tô andando, eu tô passeando. Me lembra muito do flaneur, que você tá passando pelas coisas e observando, né? E quando e a partir do momento que você observa nesse lugar, cada passo que você se transforma. Tipo, quando você viaja, você não volta o mesmo e você tá nessa viagem constante de estar fora.
É. Sim.
Foi longe.
Eu só tenho a concordar com você. Eu acho que é isso mesmo. Todo mundo é assim, né? A gente está em constante mudança, eu acho. E eu acho que é isso que é o grande barato, né, da vida. Você mudar sempre. Ser um camaleão, né?
E como isso afeta o teu trabalho de composição, principalmente?
Uhum.